Senhores deputados, porque é que isto parece que não tem som? Senhores deputados, muito bom dia. Bem-vindos à nossa reunião. Estamos em condições de dar início aos nossos trabalhos com ajustamentos aqui na nossa agenda e vamos começar desde logo pelo ponto 1, que é a apreciação e votação do ata número 155, relativa a 24 de janeiro. Todos leram a ata, não sei se há observações a fazer, não sendo o caso, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Temos agora três relatórios para aprovar, de três deputados diferentes, sobre a mesma matéria, que é a audição das personalidades indigitadas para vogais do Conselho de Administração da Autoridade Nacional de Comunicações. O primeiro relator tem a ver com o Dr. João Miguel André Monteiro Coelho, e foi feito pelo seu deputado Hortense Martins, a quem dou de imediato a palavra para apresentar.
Bom dia, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Bem, eu em primeiro lugar quero pedir a vossa compreensão e desculpas pelo envio um bocadinho mais tarde do que eu desejaria em relação ao relatório que eu enviei sobre esta personalidade que indigitada para a vogal da ANACOM. Depois, pronto, penso que apesar de tudo o relatório não é extenso e tiveram oportunidade de ler, o que tentei fazer, para além da questão formal relativamente aos considerandos e ao objeto desta audição que, no fundo, nos foi dada por um imperativo legal de avaliação também em sede da Assembleia da República destas personalidades indigitadas, foi, de alguma forma, fazer uma breve síntese da audição e das intervenções, quer da personalidade indigitada, quer dos temas que os senhores deputados referiram nessa mesma audição. Não é exaustivo, aliás, coloquei a menção de que também está disponibilizada por extenso, digamos, por extenso, integralmente, a própria audição no link do canal Parlamento, e iria ainda referir que optei por também colocar a opinião do relator, considerando que no passado, nesta comissão, também foi feito. Porque eu, devo dizer, pessoalmente, até acho que neste tipo de relatórios não era muito pertinente esta questão da opinião do relator. Acho que o que é mais importante aqui é, no fundo, concluirmos da audição que foi feita às personalidades indigitadas, se a personalidade cumpre os critérios e os requisitos para a função e também sobre o desempenho da mesma, que deve configurar na conclusão deste relatório e que, como também sucintamente aqui referi, a conclusão a retirar da audição em causa foi que a personalidade em causa reúne as condições para o exercício do cargo para que se encontra indigitado. E, portanto, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada, qual a vossa consideração o relatório e estou disponível para analisar também as vossas sugestões. Muito obrigada.
Aproveitando a disponibilidade. Eu ia já pôr à discussão, aproveitando a disponibilidade da senhora deputada em aceitar as sugestões.
Eu ia sugerir que fossem apresentados todos e a discussão ser única. Acho que é uma sugestão. Que assim, em vez de estarmos a comentar, cada um deles comentava os três ao mesmo tempo.
Pode ser, mas
não, não retira o necessário e útil brilho de cada deputado na apresentação dos pareceres. Se aceitarem essa sugestão. Então passamos à apresentação do relatório referente ao Dr. Sandro Mendonça e cabe ao seu deputado André Pinotes Batista. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, bom dia a todos os colegas. No fundo, não querendo entrar em redundâncias, além do dever de escrutínio a que a legislação nos obriga, cabe sobretudo fazer uma menção de como será importante, após a aprovação que esperamos e que recomendamos, que uma coisa que foi transversal também da audição, porque também foi possível das questões que foram colocadas às personalidades indigitadas, uma coisa que me parece de especial relevo, independentemente das visões ideológicas que são muito diversas do CDS ou Bloco de Esquerda, todos entendem que é necessária uma regulação mais robusta, mais eficaz, e portanto essa nota foi uma nota que ficou. Não querendo repetir aquilo que a minha colega deputada Hortense Martins disse, e muito bem, por me parecer de certa forma redundante, dizer apenas que o professor Dr. Sandro Mendonça, tendo sido escrutinado por esta casa, apresentou-se de forma muito focada, apresentou-se de forma muito motivada, o que foi um facto que saltou, de certa forma ressaltou da sua postura. Na opinião do relator, que necessariamente e regimentalmente vincula apenas o deputado que é relator, coube também destacar a qualidade do currículo desta personalidade, e não só do ponto de vista profissional, mas também académico, não só a sua experiência doméstica, mas também internacional. Não me querendo alongar mais, por me parecer que o escrutínio foi de facto muito eficaz, dizer apenas que, atendendo ao parecer favorável da CRESAP e face ao exposto, recomendaríamos que todas as forças políticas se pronunciassem pela emissão de um parecer positivo à sua indigitação. Era só, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos então agora ao próximo relatório, que tem a ver com a doutora Paula Cristina Meira Lourenço e o relator deputado Hugo Costa, a quem também dou a palavra.
Sr. Presidente, bom dia a todos os deputados. Dizer que é um relatório que também na linha dos que os meus colegas já apresentaram sobre a audição da doutora Paula Lourenço, sublinhar a importância destes relatórios e destas audições para um maior escrutínio das entidades reguladoras. Eu acho que é uma questão importante que devemos sublinhar antes de mais. Em relação à indigitada, em concreto, ela apresentou uma percepção, na minha opinião, muito, muito clara, demonstrou-se também que tem um currículo quer adequado e profissional adequado, quer académico, quer profissional adequado às funções, apresentou a sua visão numa intervenção inicial, depois sintetizo o conjunto de perguntas que foram feitas à senhora doutora indigitada, a Paula Lourenço, que são de um vasta área, desde a regulação de forma geral, até à própria CTT, passando pela TDT, passando pelo Wi-Fi. Ela respondeu sempre com grande qualidade às respostas, mostrando estar preparada. Sublinho também a sua robusta formação jurídica, que certamente lhe dão capacidade para exercer as funções. Também as funções que exerceu na CMVM e também enquanto Presidente da Comissão para a Eficácia das Execuções. Optei por colocar, na opinião do relator, algumas considerações, nomeadamente a forma como ela defendeu sempre os consumidores, nomeadamente os mais vulneráveis, e também a independência dos reguladores, e também sublinhar que a sua prestação foi positiva, e a nível do parecer geral, que propõe à Comissão de Economia e Inovação de Obras Públicas, é que a doutora Paula Cristina Lourenço se encontra em condições para o exercício do cargo que se encontra indigitada, por isso propor um parecer favorável. Obviamente que em anexo estará a audição, que poderá colocar de forma mais concreta quem quiser analisar a sua prestação e também o seu currículo, assim como o parecer positivo da CRESAP.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Depois desta fantástica joint venture da apresentação do relatório, podemos então passar à discussão dos mesmos. Sr. Deputado Joel Sá, presumo que era...
Não.
Deputado,
muito obrigado. Sr. Presidente, bom dia a todos. Em primeiro lugar, felicitar os três deputados relatores pelos relatórios apresentados e relativamente aos três indigitados, portanto, há aqui claramente uma diferenciação muito grande relativamente aos indigitados anteriores que mereceram a maior reprovação parte desta comissão por claras incompatibilidades. Desta vez o Governo acho que foi mais eficaz e assertivo nas escolhas. no sentido de queremos uma regulação mais forte, eficaz e independente. E os escolhidos, de uma forma geral, cumprem os requisitos. Em particular, a doutora Paula Cristina e o doutor João Miguel mostraram-se bastante preparados para a audição. Relativo à dotação de Mendonça, a postura já foi um bocadinho diferente, não estaria tão preparado, mas também cumpre os requisitos e da parte do Partido Social Democrata os três irão obter parecer favorável e desejando que a ANACOM funcione e que tenha a regulação de vida, que é aquilo que o nosso país entende e pretende, para o bem de todos. Portanto, da nossa parte, irão ser, então, como disse, parecer favorável. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Heitor Sousa, para se pronunciar sobre o parecer dos indigitados e não dos escolhidos, que remete assim para uma coisa mais...
Queria cumprimentar a todos os deputados e assessores presentes e dizer que felicitar também os autores dos relatórios de síntese das audições que foram realizadas, manifestar a concordância genérica com a indigitação e com o parecer desta Comissão relativamente à possível indigitação dos membros da entidade reguladora em questão e sugerir apenas que nas referências finais, quando se faz a indicação dos vídeos das sessões, que se faça o link desses vídeos e não que se enuncie apenas... Está. Mas não está. Na cópia que eu tenho não tem o link.
No meu caso, na página 9.
Pronto. Estou aqui a criar um key pro quo que não...
Não, não é que está esclarecido. Ao 2, entre 9 e 10, está-se lá o link. Não dá para publicar.
Pronto. Se está, eu peço desculpa, mas nas minhas cópias não está.
Posso página 4.
Abrir os livros?
Não há. Na parte de cima, logo no início.
Ah, está bem, está bem.
Esse é o resumo todo. Aqui.
Ah, muito bem. Peço desculpa. Retiro tudo o que disse, pode ser mesmo inclusivamente apagado dos atos desta reunião.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Julgo que estamos então em condições de votar. Vamos então começar por votar o relatório do deputado Hortense Martins. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Relatório do deputado André Pinotes Batista, referente ao indigitado Sandro Mendonça. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Votação de relatórios da doutora Paula Cristina Meira Lourenço, do deputado Hugo Costa. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Queria, obviamente, agradecer e cumprimentar os seus deputados relatores pela celeridade, que é benefício da Comissão, uma vez que cumprimos com a nossa parte, com zelo e dedicação e competência. E agora não façam essas brincadeiras, começar-me devoção e glória e é outra coisa. Passamos agora ao ponto 5, tinha a ver com a apreciação e votação do parecer na generalidade do relatório do projeto de lei 523 do PSD, que criação do Registro Nacional Único CAI, específico para a atividade económica itenerante de diversão, denominada atividade itinerante de diversão. Sr. Deputado Hugo Costa, tem a palavra.
Sr. Presidente, novamente para apresentar um relatório de forma muito, muito genérica, até porque o debate vai ser hoje feito em plenário da Assembleia da República. O PSD apresentou um projeto de lei para resolver o problema da criação de um CAI para a atividade itinerante de diversão. Sublinhar que também, por arrastamento, vai estar um projeto de resolução do Bloco de Esquerda sobre a mesma matéria e um projeto de lei do Partido Socialista sobre a mesma matéria. Dizer que vem no contexto também numa resolução da Assembleia da República da última legislatura. O relatório penso que é claro, é sintético. O debate será obviamente feito em plenário. considerando, obviamente, que as três iniciativas vão no mesmo sentido, da criação de cais para resolver esta questão da atividade itinerante, que é que, como sabem, deu algum impacto público para esta questão. Dizer também, não é matéria aqui do relatório, mas dizer também esta nota, que existe uma autorização legislativa no Orçamento do Estado que permite também a questão da resolução da questão fiscal, que também é uma matéria relevante para resolver esta matéria, e dizer que o relatório é sintético e que penso que não merece grande debate ou discussão, mas estarei disponível para qualquer esclarecimento ou melhoria.
Portanto, sem mais nenhuma volta, nem outra viagem, Sr. Deputado António Costa Silva.
Sr. Presidente, é só para felicitar o relator pela forma concisa e objetiva com que preparou o relatório, portanto, cumpre perfeitamente aquilo que é o exigido para podermos debater hoje plenamente na Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigado. Assim sendo, ficam remetidas para o plenário. Sr. Deputado Bruno Dias, alguma ficha?
É uma volta rápida, Sr. Presidente. Inteiramente de acordo com o que foi dito, quer dizer, valorizar esta circunstância que é, fala-se às vezes pela negativa, às vezes, mas cada vez menos, do facto de haver projetos de lei que vão a plenário sem relatório e sem apreciação na comissão, na generalidade. E isso é um problema que nós devemos evitar. E, portanto, o facto de ter conseguido fazer esta apreciação, mesmo de forma muito breve e sumária, relativamente à apreciação na generalidade em comissão, instruindo, digamos assim, e preparando o debate em plenário, é algo que nós devemos sempre garantir o tanto quanto possível. Portanto, fazer esse registro pela positiva, mas não é só para esta generalidade que eu queria dizer isto, não é só para dar os parabéns por ter feito o relatório. É só para fazer uma observação também deste tipo procedimental e regimental. É que dá-se a circunstância, se calhar com prejuízo para o grupo parlamentar do deputado relator, do projeto de lei do PS sobre esta matéria ir para plenário sem relatório. E, portanto, eu queria só pôr à consideração dos senhores deputados isto, porque há um projeto de lei do PS sobre o mesmo ponto, sobre o mesmo tema, que o senhor deputado Costa mencionou. Este relatório é sobre o projeto de lei do PSD. Não há relatório sobre o projeto de lei do PS. E, portanto, olha, vejam lá, isto para mim, o PCP, como calculo, não faz questão nenhuma. Mas, já que estamos a tratar do assunto, resolvia-se o problema.
Sim, há um ainda do Bloco de Esquerda, se não falhar. Ah, é projeto de resolução. Então, sim, poderíamos, mas faz referência, no fundo faz referência, mas não sei se o deputado pode eventualmente nessa referência elaborar um pouco mais, uma vez que é juiz em causa própria. E, portanto, ou interpretação autêntica, ou interpretação autêntica, e portanto, e dá-se por realizada a apreciação, no sentido de cumprirmos com aquilo que é uma prática mais saudável, que é discutir projetos de lei com respectivos.
É descobrir o âmbito deste relatório ao projeto de lei do Partido Socialista.
Sr. Deputado Costa, tem uma sugestão.
Sr. Presidente, naturalmente disponível para pôr a extensão, é apenas para fazer uma pequena alteração, não vejo por que não. O projeto de lei do Partido Socialista é um pouco diferente do Partido Social Democrata, porque prevê a criação de mais a separação dos cais, mas no fundo o objeto é o mesmo, apenas explicar a diferença do projeto do Partido Socialista para do Partido Social Democrata. Penso que em três linhas faz isso e dá mais substância assim ao relatório.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Assim sendo, vamos votar com a indicação que o Sr. Deputado Costa integrará dentro de 20 minutos uma redação.
Com esse inciso,
não, até ao início dos trabalhos. Vamos então votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado, cumprimentando o Sr. Deputado o Costa por este parecer. Passamos ao ponto 5.6, que é a apreciação e votação do parecer da Conta-Geral do Estado 2016, do deputado relator, o deputado Joel Sá. Temos solicitação do Partido Socialista, mas não seria necessário, uma vez que temos ainda tempo. E uma vez que este parecer, é um parecer, apesar de recorrente, é importante que seja lido com a devida atenção. Julgo que ficamos todos a prestar um bom trabalho a nós próprios e à Comissão, se pudéssemos adiar para a próxima reunião, e portanto com todos os deputados com tempo de ler, de porventura sugerir precisões ou sugestões, e portanto, se não havendo inconveniente, mas
assim já escusa de dormir.
Exatamente.
Da próxima semana, porque...
mas já está a comissão cumprida, e portanto, assim sendo, então adiamos esse ponto para a nossa próxima reunião. A pedido do Partido Socialista. Ponto 7, apreciação e votação na especialidade dos projetos de lei 495, alteração da lei 31/2009. Não vou estender-me na leitura de todo o enunciado, porque o Partido Socialista e o PAN solicitam o adiamento deste ponto, e de acordo com o nosso regimento, portanto, podem solicitar. Eu fiz questão que isso já sabia, ficasse decidido e anotado na nossa reunião, uma vez que é a intenção da mesa fazer aquilo que fizemos na especialidade de outras iniciativas, que é, os grupos parlamentares exercem o seu direito de pedir adiamento, mas nós marcamos para a reunião seguinte, uma vez que estamos a tratar de um conjunto de processos na especialidade, de iniciativas legislativas na especialidade, e que nos comprometemos com, não com urgência, mas terminar a prazo. E, portanto, este há...
Se o PAN pede o adiamento, nós retiramos o nosso pedido de adiamento.
Também pode ser, ficamos com mais... Daí a mesa ter decidido que fará este agendamento em todas as reuniões, fica já o aviso. E lembrar, exatamente.
Uma bala perdida.
Exatamente. Depois tenho aqui, passamos ao ponto 8. Um pedido de adiamento? Não gaste. Deputado,
eu creio que seria muito importante que a próxima sessão fosse mesmo para votar na especialidade nos vários projetos de lei. E para isso era preciso garantir previamente que todos os grupos que fazem propostas estejam efetivamente presentes, porque trata-se de pelo menos um dos projetos de lei, que é o projeto de lei do PAN. É um projeto de lei bastante extenso e que faz um conjunto de propostas que eu creio que, se calhar, precisam de alguma, precisam de algum escrutínio do ponto de vista do seu enquadramento na classificação das profissões, de seu enquadramento técnico-profissional. Porque, efetivamente, eu não tenho competência para saber se aquele conjunto de profissões e do enquadramento que elas suscitam está ou não de acordo com aquilo que é o enquadramento normativo das profissões na classificação das atividades. Portanto, gostava mesmo que o deputado do PAN estivesse presente e que, quando fosse marcada a votação na especialidade destes projetos de lei, fosse possível obter alguns esclarecimentos que aquela proposta suscita. É só isso que eu sugeri.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Nós iremos fixar a informação de uma iniciativa que votamos na semana passada e que pareceu, em alguns aspectos, um pouco estranha, porque passou tanto tempo que os próprios proponentes já tinham dúvidas sobre as suas próprias propostas. Ainda assim, o que a mesa fez foi não fazer a especialidade sem a presença dos grupos parlamentares proponentes, ou seja, consultar com eles a data e a hora, tendo em atenção da dificuldade, quer do deputado do PAN e, no caso, do deputado do Partido Socialista aos Verdes, em estarem presentes. E, portanto, nós faremos sempre este esforço, apesar, eu queria dizer isso porque acho que beneficia a todos. Nós vivemos tempos de grande escrutínio e grande transparência. Eu não tenho medo nem de escrutínio nem da transparência. Mas gostava de dar uma boa imagem e uma especialidade, uma matéria dessa, uma especialidade séria, ainda por cima, em matérias em que todos nós somos fustigados com um conjunto de mails, ou seja, algum interesse de quem nos vê e ouve sobre estas matérias. Portanto, a única coisa que nós podemos responder é com serenidade, celeridade, transparência e rigor. E, portanto, a entrega de propostas terminou, cumprimos, acho, com escrupuloso zelo o regimento e, obviamente, com o necessário cuidado para permitir ao PAN, que é um dos promotores, até ao Partido Socialista aos Verdes, que faz parte da nossa comissão e, portanto, também optou por fazer parte da comissão, para que, quando for possível, que prevejo que vai haver mais pedidos de adiamento, e isso joga a favor da questão que levanta, que é um estudo maior sobre o guião, sobre as propostas, sobre o que é que cada grupo parlamentar pretende, e quando formos para votar na especialidade, tentaremos que estejam, de facto, pelo menos os proponentes, para poderem e dar tempo para explicações e alguma discussão até das propostas, para que possamos todos votar de forma esclarecida. Esse é o modelo que temos feito e esse é o modelo que vamos seguir, reconhecendo que vai haver dificuldade, não é despreciando que foi o PAN logo o primeiro a pedir, e portanto, porventura, vou falar com o deputado André Silva, dizendo que esteja atento aos pedidos para ele próprio se preparar, que vai haver um dia que vai ter mesmo de optar por estar nesta comissão e não no outro lado, porque vai ser feita a especialidade. Sr. Deputado, bom dia.
Sr. Presidente, é isso mesmo, tal e qual. Total acordo com essa perspectiva. Clarificar apenas um aspecto que me parece que é importante relativamente a essas diligências que o Sr. Presidente agora mencionava e que nos parece também que são fundamentais, as diligências com, nomeadamente com o deputado do PAN, com o Grupo Parlamentar dos Verdes, mas nomeadamente com aqueles que são os proponentes. Agora, eu sugeria que essa questão do momento em que se pudesse fazer esse debate e votação pudesse ser, tanto quanto possível, realmente consensualizado com os vários grupos, para que está tudo combinado com o deputado do PAN, mas depois só um grupo parlamentar que pede o adiamento, lá se vai a combinação. E por isso, para evitar surpresas, mais vale estarmos todos na mesma página em relação à agenda do que o mais difícil aparece e o mais fácil não pode estar. É isso.
Sim, ajuda, como aconteceu para este caso, que foi antecipadamente alguém avisar que vai solicitar o... Daí, dois grupos parlamentares terem feito essa nota. Se o puderem fazer, ou seja, se na próxima reunião... Nós só não poremos na agenda esta especialidade na audição do Sr. Ministro, uma vez que há audição regimental, mais uma ronda especial, portanto, ou porventura duas, e portanto não dá para pôr. Nas outras reuniões nós faremos isso. Se quiser antecipar, e aqui peço a atenção dos seus coordenadores, se quiserem antecipar a informação que pretendem solicitar o adiamento, acho como aconteceu, ajuda-nos a falar com o deputado do PAN e do PEV, de que já houve um pedido de adiamento, o que lhes permite controlar a agenda. Portanto, nós temos dia 7, Ministro do Planeamento e Infraestrutura, e dia 14, o Ministro do Ambiente. E, portanto, nesses dois dias não serão. Quer dizer que está aqui um delay, o Partido Socialista pode guardar na Câmara a balinha, a bala, no caso.
Não
que...
Não será nas próximas duas semanas.
Vai ser difícil. A não ser que tenhamos uma reunião extraordinária e aí tudo é possível. Assim sendo, passamos então ao ponto 8. Fixação das redações finais. Projeto de resolução 829 do Partido Comunista Português propõe a concretização de um programa de desburocratização e apoio às micro e pequenas e médias empresas. Projeto de resolução 1064 do CDS recomenda ao Governo prioridade na absoluta na conclusão do IC6, bem como IC7 e IC37. Projeto de resolução 861 do PSD recomenda ao Governo que desenvolva as ações necessárias para que a base aérea de Montreal seja adaptada a aeroporto de voos civis. Chegou também, e já está devidamente informado, uma redação final do projeto de resolução 1189 do Partido Comunista Português contra o encerramento pela manutenção da empresa, salvaguarda todos os postos de trabalho e cumprimento dos direitos dos trabalhadores da Textil Gramax Internacional Antiga Triumph. Portanto, julgo que podemos fixar as redações finais na parte que toca ao CDS, sim, na parte que toca ao Partido Comunista Português também, sim, PSD também, sim. Portanto, estão fixadas estas redações finais. Outros assuntos... O CDS enviou-me na sexta-feira, já depois de distribuído à OAD, um requerimento para a audição do Ministro de Planeamento e Infraestrutura sobre a linha de Cascais. A ideia era juntar este requerimento na audição do Sr. Ministro, dia 7, o proponente ainda não está na sala, uma ronda no meio. E, portanto, podemos discutir o requerimento e aprovar o requerimento, ou não, consoante o desejo de Vossas Excelências, ficando ou vendo a possibilidade de uma ronda. Nós vamos ter uma dificuldade em encaixar duas rondas, veremos como é que tudo corre, ou eventualmente deixar o requerimento aprovado. Mas, Sr. Deputado Heitor Sousa.
Sr. Presidente, nós, por princípio, somos a favor de todos os requerimentos que qualquer grupo parlamentar apresente nesta sessão, nesta comissão. Mas neste caso concreto, nós temos uma audição regimental que tem uma série de temas que vão ocupar certamente o essencial das intervenções e das respostas que o Sr. Ministro venha aqui a dar, porque há efetivamente um conjunto de temas bastante relevantes na tutela do Sr. Ministro do Planeamento e das Infraestruturas, que constituem para nós temas absolutamente relevantes para serem interrogados e esclarecidos. E, portanto, creio que estar a meter mais um tema que é também relevante, e não discuto nem a relevância nem a oportunidade da apresentação do requerimento, e dele ser aqui aprovado, vai ter com certeza o nosso voto favorável. Mas creio que não beneficia os trabalhos desta Comissão e o esclarecimento dos grupos parlamentares misturar mais um tema em cima da audição regimental que está prevista. E eu sugeria ao PSD que, se fosse possível, pudéssemos aprovar aqui o requerimento, sem dúvida, mas que se marcasse posteriormente uma audição do Sr. Ministro sobre a matéria.
Yeah. Sim, senhora, é só precisar que o requerimento é do CDS e na parte que me toca, obviamente, se não houver nenhuma ronda, não há problema nenhum, inclui-se o requerimento na audição do Sr. Ministro. Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Efetivamente, nós estamos perante uma daquelas situações em que o que está em causa não é a vontade e a opção política de ter o Ministro na Assembleia a responder sobre o tema. Porque sobre isso não há dúvidas que todos nós estamos de acordo. Aliás, eu diria, não arrisco muito em dizer que quase de certeza, na semana que vem, se não houvesse este requerimento, é certinho que todos os partidos iam falar sobre este assunto na mesma. E vão falar. E essa também é uma questão. Portanto, das duas, uma. Ou nós fazemos a aprovação de um requerimento para acrescentar mais uma ronda e fazer uma reunião que facilmente terá 6 horas, acho eu, ou damos por aprovado, ou aprovamos um requerimento e o Ministro vem cá para a semana sabendo que há de vir cá outra vez para discutir um tema que para a semana vai falar também, ou então a gente discute o assunto na mesma, com ou sem requerimento. Ou seja, a vontade de todos os grupos parlamentares de discutir este assunto é manifesta. A oportunidade, aí está, o Sr. Ministro vem cá de 2 a 8. Se acrescentamos mais uma ronda e ficamos com uma reunião prolongada, e a ronda que estava acrescentada para a semana ficou para a semana por questões de agenda alheias ao PCP, que tinha requerimentos dos Correios, não é? Mas, portanto, para dizer que nós não nos opomos ao objeto do requerimento. Agora, a questão da execução em termos de tempo deixa a consideração do CDS e dos seus deputados.
Sr. Deputado, isso é muito simples. Não estão ao mesmo nível o requerimento do Partido Comunista para a audição do CTT, uma vez que é... Todo o contexto é diferente. O contexto deste requerimento permite apenas ao CDS sinalizar à partida, desde já, que pretende falar sobre esse tema, e seguramente haverá um deputado que falará apenas e só desse tema, não utilizando uma ronda específica, mas utilizando uma ronda regimental para o efeito, e, portanto, aí a necessidade de ver aprovado o requerimento, tão simples quanto isso. Não haverá uma ronda... pretender ver aprovado o requerimento, não, até para que fique claro que haverá questões sobre essa ronda, portanto, é como se tivéssemos já uma agenda marcada, ou pelo menos com um tema marcado. Não havendo, obviamente, eu também não solicito isso, acho que não seria cordial, fazer uma ronda especial por causa deste requerimento, tão simples quanto isso. Assim sendo, Sr. Deputado Luís Moreira...
Mas é para falar para o Sr. Presidente, não vou estar. Portanto, por uma questão de cor, utilizo este. Sr. Presidente, eu compreendo, obviamente, e acompanho, o Partido Socialista acompanha a aprovação de todos os requerimentos que são apresentados para audição nesta comissão. Eu apenas chamo a atenção para o risco que a própria comissão está a correr se na semana imediatamente anterior a qualquer audição regimental os grupos parlamentares, qualquer que seja o grupo parlamentar, vier a apresentar um requerimento para acrescentar uma ronda específica sobre um determinado tema. E nós, em cima de uma audição regimental que não pode deixar de ter aquelas rondas que tem para discutir aquilo que os grupos parlamentares entenderem de uma forma genérica, tiver ainda assim a requerimento sucessivas rondas para discutir temas específicos. Bem, os grupos parlamentares, eles próprios já dispõem de uma primeira ronda de 8 minutos, de uma segunda ronda de 5 minutos e depois de uma terceira ronda de 2 minutos por cada deputado que esse grupo parlamentar não é que tenha como efetivos ou suplentes na comissão, é que tenha presentes na comissão. Porque até podem ser deputados de outras comissões a vir a esta reunião perguntar especificamente sobre qualquer questão que entendam. E portanto, os grupos parlamentares, numa audição regimental, podem, digamos, dispor livremente do tempo que lhes é destinado. Eu, sinceramente, acho que este requerimento a ser aprovado e terá, obviamente, o voto favorável do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, porque é uma matéria de interesse e de atualidade bastante para que seja aprovado, eu não vejo outra solução que, embora o proponente possa escolher utilizar uma das rondas para introduzir este tema a debate, eu não vejo outra solução que não seja, estando aprovado este requerimento, o Sr. Ministro vir, noutra altura, a esta comissão responder especificamente sobre esta matéria. Porque o que eu acho que é relativamente difícil de compaginar é, numa audição regimental, audições sobre temas específicos a requerimento com tema marcado. Porque é uma questão de metodologia também, porque nós corremos o risco, a breve trecho, de os grupos parlamentares começarem a condicionar as próprias audições regimentais com a apresentação na semana anterior de requerimentos sobre uma determinada matéria que queiram ver marcada em agenda. Muito obrigado.
Sr. Deputado, uma breve explicação. É normal, é comum, desde que eu me lembre, mesmo com datas de audições regimentais, haver grupos parlamentares que apresentam requerimentos. Uma coisa não invalida a outra. A decisão da Comissão é se depois se faz, se inclui desde logo na regimental, e em muitos casos os grupos proponentes aceitam incluir, ou se faz uma ronda específica e a Comissão decide se quer incluir uma ronda seguinte, coisa que já fizemos em relação ao CTT, ou se o proponente pretende, ainda assim, porque é o autor e é o detentor dessa decisão política, não esperar, não incluir na regimental, então esperar que o Ministro possa vir propositadamente. E, portanto, essas três hipóteses é o que estamos a discutir. Ou seja, o que é normal, muitas vezes, é meramente uma afirmação política que fica subsumido na regimental. Passaria a palavra, Sr. Deputado Pedro Mota Soares, para dizer se pretende subsumir na regimental. Mais uma ronda, parece que não há consenso, uma vez que já temos uma ronda adicional num ministro que por si só já demora, é o ministro que nos demora sempre mais tempo, porque haverá aquelas obras sempre necessárias e muito desejadas, e portanto, ou um requerimento a ser aprovado será por uma futura vinda do Sr. Ministro. Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pedindo-lhe antes mais imensas desculpas por só ter chegado agora à Comissão, mas estava lá em cima numa outra reunião da Comissão de Assuntos Europeus e, portanto, ainda não tenho o dom da ubiquidade. Estamos a trabalhar nisso. Estamos a trabalhar nisso. O dom da ubiquidade, não. Sr. Presidente, eu antes de mais peço desculpa por uma questão, é que os factos que estão na base do nosso requerimento aconteceram na passada sexta-feira. Peço desculpa por os factos não serem prévios, não serem posteriores, mas nós os factos ainda não conseguimos controlar. Podemos agir com base nos factos, mas pareceu-nos que de facto, e antes de mais, esse é o ponto mais relevante, tendo na própria sexta-feira acontecido, temos tido daqui duas notícias, uma tragédia, que é de uma catenária, mas outra do não investimento, que não podíamos, do ponto de vista das nossas prioridades políticas, e isso é uma matéria de cada um dos grupos, deixar de questionar o Sr. Ministro. Eu não tenho nenhum problema, queremos que o regulamento seja votado, percebo que não há consenso para ser já na quarta-feira, portanto, nem tenho autoridade, percebendo que há muitos regimentos que são prévios a este, nem tenho autoridade para o tentar impor, não tenho nenhum problema que se marque uma nova vinda cá do Sr. Ministro, depois é uma questão de agendarmos. Eu acho que temos a ter aqui uma reflexão. Eu percebo que um ministro que tem tantas tutelas debaixo da sua alçada, normalmente tem sempre muitas questões para vir ao Parlamento. E eu acho que nós aqui, Sr. Presidente, teremos de ser um bocadinho mais impositivos quando aprovamos aqui um conjunto de requerimentos para a vinda efetiva do Sr. Ministro. A verdade é que nós temos aqui alguns requerimentos já há muito tempo que estamos a juntar agora nesta audição regimental, mas muito provavelmente o Sr. Ministro já devia ter vindo cá para poder responder a essas mesmas questões. E, portanto, eu não tenho nenhum problema não havendo consenso para se mudar a audição da próxima semana, como é óbvio, não terceirei armas sobre essa matéria. Agora teremos de encontrar uma nova data para o Sr. Ministro vir cá discutir esta matéria, como é óbvio, sem prejuízo das questões todas que os grupos parlamentares decidirem colocar na próxima quarta-feira. Isso é normal em audição regimental. Mas nesse sentido, acho que deve-se manter a votação deste requerimento encontrando uma nova data.
Sim, senhora. Lembrar que na semana passada o Sr. Ministro esteve cá para discutir um conjunto de 4 requerimentos, mas obviamente haverá ainda mais requerimentos e juntaremos, e sempre que possível utilizamos essa metodologia, uma vez que o Ministro tem tutela em muitas matérias, mas vamos também colaborar com o Sr. Ministro, trazendo o Sr. Ministro, como fizemos, e que funcionou bem, com rondas específicas, curtas, sobre requerimentos. Julgo que se tivesse sido um pouco mais cedo, teríamos, porventura, ficado todos a ganhar, mas o modelo não pareceu inútil, foi bom. E portanto, juntando 2, 3, 4 requerimentos, o Ministro não passa aqui a manhã toda, ficamos todos esclarecidos, portanto, este requerimento contará já para uma futura vinda. Portanto, assim sendo, julgo que estamos em condições de votar o requerimento, vamos votá-lo. Quem vota contra, quem se abstém, o requerimento é aprovado por unanimidade. Ainda nos outros assuntos, se permitir, ao projeto de lei 737 do CDS, aumenta a transparência fiscal dos combustíveis por via de uma informação mais detalhada aos consumidores. É para nomear relator. O relator cabe ao Partido Social Democrata, não tenho que dizer já, mas tem. Ah, pois é, não li, está agendado na próxima quarta-feira. Precisamos de um voluntário com... É o projeto de lei do CDS sobre a transparência fiscal dos combustíveis por via de uma informação mais detalhada aos consumidores. Sr. Deputada Fátima Ramos. Sr. Deputada Fátima Ramos tem aqui um... acabou por ser nomeada relatora de um projeto de lei do CDS sobre o aumento de transparência fiscal do mercado dos combustíveis e é preciso ser votado na próxima quarta-feira. Portanto, é uma boa notícia. Pois temos, foram enviados... também para esta comissão, documentos para o texto final do relatório de votações do projeto de lei 162, 622 e 623, que é a permissão dos animais em estabelecimentos. Portanto, a votação foi na semana passada, temos todos ainda a memória bem fresca, julgo que podemos, se alguém tiver alguma sugestão a fazer, julgo que foi distribuído a tempo para todos lerem e verem se sentem confortáveis com as votações. Houve alguma dúvida, mas mesmo que não seja agora, depois comuniquem ao serviço até ao final do dia se há alguma correção, se não podemos final do dia, porque se temos que depois enviar para plenário para votar, está bem? Assim sendo, não sei se há... Sr. Deputado Bruno Dias.
Sr. Presidente, é só uma questão muito simples em relação a este ponto dos outros assuntos. O Sr. Presidente informou há pouco que de hoje a duas semanas teremos a audição regimental com o Sr. Ministro do Ambiente, não é? É só para que não haja surpresas nem mal-entendidos com o Governo. O Sr. Ministro do Ambiente tem responsabilidade e tem tutela sobre matérias que interessam esta Comissão e não é só nos transportes, também na energia. E, portanto, a reunião também deve ter essa questão em conta. Muito obrigado.
Sim, estava a conferir uma audição regimental e, portanto, abarca todo o leque da tutela do Sr. Ministro. Fica essa nota e agradeço. Sr. Deputado Costa, também tinha pedido a palavra.
Sr. Presidente, apenas para, no contexto da pressão parlamentar do PCP, que foi debatida na última semana, na última sexta-feira, aquela pressão parlamentar sobre as instalações elétricas e as instalações de gás natural, e até para dar alguma segurança no setor, convém que o processo seja relativamente célebre. O Partido Socialista já falou desta proposta ao grupo parlamentar proponente da pressão parlamentar, do Partido Comunista Português, mas era para sugerir, no fundo, a criação de um grupo de trabalho para mais rapidamente poder fazer as audições necessárias, nomeadamente à Ordem dos Engenheiros e outro conjunto de audições que são necessárias sobre este tema, para este tema não ficar aqui no plenário da Comissão, não dando segurança também ao setor, porque também importa ter um modelo bem definido.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Nós nessa matéria somos à prova de bala, nós não queremos que isso aconteça e, portanto, acho razoável. As propostas de alteração foram entregues, são de conhecimento de todos os grupos parlamentares e, portanto, julgo que podemos criar um grupo de trabalho que terá 3 deputados especialistas em grupos de trabalho e ficamos a aguardar que os outros possam indicar quem são os novos membros desse grupo de trabalho para que possam então começar as audições necessárias a terminar tão breve quanto possível essa apreciação parlamentar. E, portanto, fica o Partido Socialista, que presumo será o deputado do Costa, mas falta do Partido Social Democrata a indicação, sendo certo que do CDS seria eu próprio, do Bloco de Esquerda o deputado Heitor Sousa, do PCP o deputado Bruno Dias, o deputado Joel Sá. Portanto, que cabe a quem coordenar esse grupo de trabalho? Sr. Deputado Costa, como vê, fica nas mãos de Vossa Excelência não ter o setor atrapalhado, porque será o coordenador do grupo e, portanto, que não lhe dou a voz para marcar reuniões para acelerar o processo. Pela boca morro peixe, como se me dizia. Sr. Deputado, estamos em condições de passar à segunda parte da nossa reunião. Agradeço-vos esta primeira parte. Podemos então chamar o Conselho de Administração do CTTs. Combinando então uma intervenção inicial já solicitada do Conselho de Administração de 10 minutos e depois 7 minutos a cada grupo parlamentar. Se entenderem, pode ser 5. E depois uma possível segunda ronda, se houver ainda dúvidas, para esclarecer.